Para iniciar a reunião, os senhores deputados têm com certeza presente a ordem do dia, que foi distribuída com a devida antecedência. Temos vários pontos, vamos tentar agilizar isto o mais rápido possível. Primeiro ponto, aprovação das atas 79, 80 e 81. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma alteração? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, uma pequena correção e um pedido de esclarecimento, se fosse possível. Uma é correção e outra é esclarecimento.
Relativamente à ata número 80, apenas uma correção. Onde é que está o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, que ainda é do PS? Pode ser que um dia venha a ser do PSD.
Já foi.
Seria bem-vindo, certo? Seria bem-vindo. Página 2 no final. No final da página 2. E, Sr. Presidente, era um pedido de esclarecimento, já que estamos a discutir a ata, que é relativamente à ata 79. É um pedido de esclarecimento agora, não há nenhuma correção. Ata 80, página 2, último parágrafo, onde está... Página 2, onde... Aqui, doutora Isabel. Ok, onde diz José Manuel Carpinteira, PSD. É só isso. Não há mais nenhuma correção. Agora era um pedido de esclarecimento que eu queria fazer ao Sr. Presidente e aos... Relativamente à ata... O 80, a 79. Na página 4, relativamente à criação do grupo de trabalho, portanto, criação do grupo de trabalho, a pergunta, Sr. Presidente, é esta. Eu posso, correndo o risco de errar, era a minha convicção, a nossa convicção, de que o grupo de trabalho iria proceder também, se for caso disso, à elaboração de um texto final, um texto de substituição. Tenho essa ideia, não confirmei, Sr. Presidente, não confirmei, não fui ouvir o registro magnético e, portanto, posso eventualmente estar aqui a correr num erro. Foi essa a convicção e eu queria aproveitar este momento apenas para esclarecer sim ou não, para que depois não fique num ato uma coisa e nós com a convicção de outra, e este acho que é o momento para fazermos essa clarificação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, eu acho que a proposta da ata está correta. Portanto, não me recordo de termos consensualizado ou votado sequer a ideia de elaboração de um texto final, um texto comum. Mas, no entanto, se algum dos seus deputados achar que é preciso corrigir esta questão, faça favor, mas não é essa a minha convicção. Parece-me que a ata está correta. Sr. Deputado, relativamente às atas, podemos passar à votação? Sr. Deputados, podemos votar em conjunto. Sr. Deputados que votam contra, que se abstêm, foram as atas 79, 80 e 81 aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, iniciativas legislativas, novas apreciações. Projeto de lei 15/13 do PEV estabelece o princípio da não privatização do setor da água através da alteração à lei 58/2005, de 29/12, que aprova a lei da água, com as alterações introduzidas pelo decreto de lei 60/12, de 14 de março, pelo decreto de lei número 130/2012, de 22 de junho. Nós estamos preparados para poder fazer a votação indiciária deste projeto. Não sei se a senhora deputada Elisa Plana pretende acrescentar alguma questão. Passamos então à votação. Muito bem. Então temos dois artigos para votar neste projeto de lei do PEV sobre a privatização do setor da água. O primeiro... Vamos passar a votações. Agradecia alguma atenção, por favor. Há um artigo único deste projeto de lei apresentado pelo PEV. O artigo único refere que a presente lei altera o número 1 do artigo 3º da lei número 58/2005, de 29 de dezembro, editando uma nova alínea com a seguinte redação, e, portanto, é apenas esta pequena correção. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Pode baixar? Votação indiciárias. Senhores deputados que se abstêm, senhores deputados que votam a favor, portanto foi aprovado por maioria com os votos contra do PSD e do CDS-PP. E agora temos um outro artigo para votar, que é o artigo 3º, em que existem três propostas que iríamos votar por ordem. A primeira é do PS, não é?
A primeira é do PS. Sim. Havia uma proposta apresentada pelo PS em julho.
Não,
isso
saiu.
Saiu?
Ah, é? O PS retira. O texto de substituição é do PEV ou é conjunto?
Não, não, não. É conjunto. Isto é uma alteração à relação. Eu retiro o meu texto inicial, porque não tem para
este. Este qual? Qual é este? Este qual? O do PS? Pronto. Então quer dizer que as propostas do PEV são retiradas. Muito bem. E agora este da última coluna é retirado? Não é retirado. Então temos o do PS e o do PEV.
Não, o PS é que retirou.
Ah, o do PS é que retirou. Então fica o do PEV. É isso?
A última coluna. Sim.
Muito bem. Muito bem.
É a proposta de alteração apresentada pelo.
Portanto, a proposta fica princípio da exploração e da gestão públicas da água, aplicando-se imperativamente aos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento. É isto? Então, votamos esta.
E é isso.
Esse sentido da votação é esta. Senhores deputados que votam contra este texto, levantam o braço, por favor. Não, 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 não votamos. Isto é o outro. É o artigo 3º este.
Sim.
Podem baixar. Os seus deputados que se abstêm. Foi aprovado por maioria com os votos contra do PSD e do CDS-PP. E pronto. Está. Com certeza, Sr. Deputado.
Eu vou pedir imensa desculpa, mas é que eu tenho mesmo que sair porque tenho conferência de líderes às 11. Há aqui na especialidade uma outra questão que eu devia cá estar, prende-se com o projeto de lei 452 do PEV sobre o planeamento de emergência nuclear e envolvimento dos cidadãos. A comissão ponderará, mas aquilo que eu queria propor é, julgo que não há necessidade de criar um grupo de trabalho para o efeito, estabelecer-se-ia um prazo para que os grupos parlamentares pudessem apresentar as suas propostas de alteração, fim do qual estaríamos em condições de avançar com o processo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Passamos então agora ao projeto de lei 292/13 do PSD, que cria o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Portanto, foi apresentado já. Sim, só referir que, portanto, não chegaram propostas de alteração e, portanto, o projeto de lei está em condições de poder seguir para plenário. Sr. Deputado Renato Sampaio, por favor. Projeto de lei 292/13, PSD, cria o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Por favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Oh, Sr. Presidente, este projeto de lei tem muito a ver com a questão da descentralização e os processos de descentralização. Nós, num espírito de abertura, entendíamos que provavelmente este projeto podia se remeter para o grupo de trabalho da descentralização, poder aproveitar aquilo que tivesse a aproveitar, rejeitar aquilo que tivesse a rejeitar, e resolvemos o problema. Não faz sentido, estamos aqui a votar um projeto de lei que tem a ver com a questão da descentralização, do processo de descentralização, tem muito a ver, aliás tem praticamente só a ver, e tendo um grupo de trabalho nesta comissão a trabalhar sobre esta matéria. É o que eu penso.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Helena Rosente, tinha pedido a palavra? Não. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu estou um bocado perdida. Nos documentos eu não vejo aqui o guião do 292.
Não, o 292 não é para votação e na especialidade.
E o que vamos votar a seguir vem enganado o nome, porque ele é projeto de lei 300/13 e o guião chamaram-lhe 15/13. Vieram dois guiões com o projeto de lei 15/13, um deles é o 300. É lá, pessoal.
300.
Eu vi. Eu só a dizer é que depois não...
Sr. Deputados, mais algum dos Srs. Deputados pretende intervir sobre esta matéria? O Sr. Deputado Renato Sampaio propõe que o projeto de lei possa ser apreciado em grupo de trabalho. O Sr. Deputado quer proceder à votação desta proposta? O Sr. Deputado Renato Sampaio fez a proposta deste projeto de lei descer para o grupo de trabalho. Não se opõe. Algum dos seus deputados se opõe a que o projeto deixe o grupo de trabalho? Então, é por consenso. Portanto, o projeto de lei 292 é enviado para o grupo de trabalho da descentralização. Projeto de lei 300/13 do PSD e CDS-PP cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Sobre este assunto, eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer o facto de nós dos grupos parlamentares terem acedido em adiar mais 15 dias relativamente à última reunião, mas como devem ter reparado, nós não apresentámos nenhumas alterações. Isto tem a ver com o facto de nós termos conhecimento que existe um documento do Governo decorrente do grupo de trabalho que nós já tínhamos identificado que existia no Governo a tratar deste assunto. E que estará em breve, muito breve, para entrar o projeto de lei sobre o Sistema Nacional de Informação Cadastral. No entanto, o documento apresentado pelo PSD, também o conjunto de audições que nós fizemos aqui durante 4 meses, entendemos que são válidos e úteis para uma discussão sobre este assunto, e nesse sentido julgamos que seria útil tratarmos os dois assuntos, os dois documentos em conjunto, e por isso propunhamos a alteração, o adiamento da discussão deste documento e a sua discussão em conjunto depois quando entrar o documento, a proposta de lei do Governo. Era isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Senhores deputados do PSD e do CDS-PP, querem pronunciar sobre esta proposta?
Talvez pensar mais um pouco, não sei.
Muito bem, não.
Se isto
não,
é para trabalhar e valer a pena, muito bem, se é para chumbar, a gente não precisa ficar com isto pendurado. Isto é sempre a minha posição em relação a estas coisas. Se isto é para nós trabalharmos a sério, se é para vir a proposta do Governo e estamos todos com vontade de criar um Sistema Nacional de Cadastro.
Estamos há 6 meses à espera do.
Aceitamos, mas a verdade é que também não queremos estar aqui, estamos em fim de sessão legislativa. Se não é para passar, a gente não precisa de se ocupar muito com coisas que depois não têm o resultado prático que se deseja. Mas isto é uma posição de princípio. Nós não queremos com isto inviabilizar. Pelo contrário, se nós tomarmos a iniciativa e tivermos este impulso, é porque queremos criar um Sistema Nacional de Cadastro e achamos que o país precisa. E nesse sentido, apresentámos um documento elaborado com critério e, digo mesmo, com bastante conhecimento, porque foi apoiado por pessoas bastante experientes e conhecedoras desta área. Agora, deixo isso um pouco à vossa consideração e queria que isto ficasse aqui registado, para não estarmos daqui há um mês, outra vez na mesma. E, por isso, deixo à vossa consideração.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor. Sra. Deputada vai falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu corroboro, faço minhas as palavras da deputada Berta Cabral e queria apenas acrescentar que me parece que o projeto de lei do Governo que cria o regime simplificado do cadastro não é alternativo a este nosso projeto de lei do Sistema Nacional de Informação Cadastral, mas sim complementar, ou seja, não substitui. Portanto, um cadastro simplificado como aquele que o Governo está a propor, que é só rústico e que é de facto uma coisa simplificada, e que até aqui nas audições ouvimos dizer que não seria um verdadeiro cadastro, não, eu acho que é relevante numa fase primária, poderá ser um passo, mas não é substituto daquilo que é o nosso projeto de lei do cadastro. E, portanto, reiterando as palavras da deputada Berta Cabral, se a intenção do PS, ou seja, do Governo, veiculada aqui via grupo parlamentar do PS, que é isso que se passa, é de facto de tratar disto com seriedade e incluir, ou no fundo incluir artigos, juntar os dois projetos num só, trabalhar, portanto, no fundo pensar nisto com seriedade e avançarmos para mesmo que seja com alterações, para uma proposta em que no fim haja um documento, eu acho que não faz, não, da nossa parte não há problema nenhum em adiar. Agora, adiar isto, dar entrada à proposta de lei do Governo e depois aprovarem a do Governo e chumbarem a nossa sem qualquer tipo de alteração, para isso vamos a votos agora, e se é essa a vossa intenção, acho que era melhor dizerem claramente. Diz que só vamos estar a adiar um problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, a intenção do PS... Primeiro, as situações deste tipo são normais, quer dizer, quando há uma iniciativa legislativa de um grupo parlamentar, há a perspectiva do Governo apresentar uma proposta, sempre aconteceu aqui na Assembleia da República, é isso, aguarda-se a proposta do Governo. Portanto, isso é uma situação normal. Aliás, o que acontece, e agora a deputada que me antecedeu diz uma coisa que é importante, é que esta proposta, a proposta do Governo não é alternativa a esta, mas é complementar, ou esta é complementar do Governo, ou do Governo é complementar a esta. Nós não conhecemos, obviamente, a proposta no final do Governo, não a conhecemos, provavelmente a Sra. Deputada deve a conhecer, nós não. E, portanto, não posso dizer se é alternativa, se é complementar. O que eu acho é que, e o PS acha, que matérias deste tipo pode-se consensualizar numa proposta final. E não vale a pena estarmos a aprovar ou a rejeitar. Eu acho que era, do meu ponto de vista, não era bom rejeitar por rejeitar uma proposta só porque vem de um partido de oposição. Não é essa a nossa posição, nunca foi nem será. Também não é estarmos a aprovar e depois o Governo vir apresentar uma outra proposta e temos uma legislação sobre o mesmo tema, temos duas iniciativas legislativas aprovadas. Portanto, parecia-me a mim, e parece ao PS, de que seria útil ver o que é que vem do Governo, em função da proposta que vier do Governo, procurar criar um texto único. É esse o nosso objetivo. Só isso. E, portanto, isto até, como deve imaginar a Sra. Deputada Berta Cabral, demonstra bem o interesse que o PS tem nesta matéria e até a atenção que deu à proposta do PSD, porque senão não valia a pena estarmos aqui, rejeitámos a proposta, ponto final, e estava o problema resolvido e trabalhámos sobre o Governo. Isto demonstra bem a abertura que o grupo parlamentar do PS tem em analisar a vossa proposta, bem como, obviamente, os outros grupos parlamentares que neste momento apoiam o Governo. Portanto, valia a pena estar a fazer essa referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos Srs. Deputados se opõe a que o projeto de lei sobre o cadastro apresentado pelo PSD-CDS-PP aguarde na Comissão a chegada da iniciativa do Governo sobre matéria idêntica? Não havendo oposição... Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Existe alguma previsibilidade, ao menos, de quando é que se vai acontecer? É nesta legislatura? É no final da
semana? Menos de um mês entrará, menos de um mês, 15 dias. Opa, não sei, quer dizer, isto aqui é a nossa perspectiva, a informação que temos.
Não estamos a pedir que diga o dia certo, mais ou menos uma perspectiva.
Sim, deste tipo.
Dois meses, meio ano.
É evidente que nós...
Muito bem. Esperemos pelo milagre. Srs. Deputados, então, passamos à frente, portanto, adiamos a apreciação deste projeto de lei, aguardamos, claro, em qualquer...
E a voltar a apresentar.
Isso é um direito inalienável, Sr. Deputado. Não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à especialidade do 416/13 do Partido Socialista, estabelece mecanismos de proteção do património azulejar, procedendo à 13ª alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação. Senhores deputados, então, passamos à frente com o adiamento deste projeto de lei. Adiamento para a próxima reunião, não é? Próxima reunião. Muito bem. Projeto de lei 452/13 do PEV, planeamento da emergência nuclear e envolvimento dos cidadãos. Portanto, é este projeto de lei que a secretária Luísa Apolónio há pouco se referiu. Portanto, a secretária propõe, parece-me que é ajustado, que se dê um prazo para a apresentação de propostas de alteração a este projeto de lei, de modo depois podermos apreciar. Normalmente costumamos dar 15 dias, portanto... Sim, então, neste caso, seria até 3 de maio. Né?
Pois, porque as jornadas aqui só vamos poder reunir nesta... Ah, é uma quinta-feira, se calhar se pode reunir. Nesta semana não deve haver
reunião. E antes não temos reunião?
Antes temos a reunião de tal condicionamento do filme.
Ah, depois não dá.
Temos aqui algum espaço, mas é muito apertado em um dia 18.
Esperemos que não haja nenhum acidente nuclear até lá.
Sim.
Senhores deputados, a proposta então é que, concretamente em relação à data, é que seja até o dia 3 de maio. Nós teremos reunião da mesa no dia seguinte e, portanto, poderíamos proceder à inclusão na ordem de trabalho seguinte, da reunião seguinte. Portanto, 3 de maio. Projeto do PEV. Portanto, propostas de alteração ao projeto do PEV sobre a emergência nuclear. Esperemos que até lá não haja nenhum acidente nuclear. E, portanto, portanto, que estejamos ainda a tempo de planear uma emergência nuclear. Esperemos que nunca aconteça. Passamos então ao projeto de lei 420/13 do PSD, 466/13 do CDS-PP, 487/13 do Bloco, 493/13 do PCP, alteração ao Decreto-Lei nº 308/2007, 3 de setembro, cria e regula o Programa de Apoio Financeiro Porta 65, arrendamento por jovens. Especialidade é o último diploma, o último projeto da especialidade. São três, este é o último.
Passar à frente e depois voltar atrás, Presidente.
Porquê? Sim, mas nós não precisamos da Helena para nada neste caso. Ah, muito bem.
Se podemos passar o ponto à frente.
Mas eu acho que podíamos adiantar alguma coisa, entretanto a senhora deputada pode vir. A ideia era este. Era este conjunto. Era este conjunto de projetos. Este conjunto de projetos. O que é normal é que deixam ao grupo de trabalho, no sentido de se procurar encontrar um texto comum. Parece-me que é o procedimento que nós habitualmente temos relativamente a estas questões. E, portanto, são quatro... Sim. Algum dos seus deputados se opõe a que se procure um texto comum no âmbito do grupo de trabalho da habitação? Isso seria o grupo. O que eu propunha era que o grupo de trabalho apreciasse e fizesse propostas de audição, se assim o entendesse. Mas, portanto, para já tomávamos a decisão de enviar para o grupo de trabalho. Faz favor, Sra. Deputada Ana Vieira. os que são relativos ao programa Porta 65. Portanto, a ideia seria remeter para o grupo de trabalho. Se o grupo de trabalho entender fazer audições, fará a proposta à comissão e, portanto, o processo avança. Está bem? Porta 65 tem a ver com o artigo da Constituição. Sr. Deputada Patrícia. Não, é o Grupo de Trabalho da Habitação, coordenado pela Sra. Deputada Helena Roseto. Bem, então, é consensual, passamos à frente, então, tomamos a decisão de enviar para o Grupo de Trabalho e aguardar por propostas do Grupo de Trabalho. Relações finais. Baixou ao Grupo de Trabalho e aguardamos que o Grupo de Trabalho nos informe com a urgência possível de eventuais audições que queira proceder sobre esta matéria. Audições. Se eventualmente considerar o Grupo de Trabalho que são necessárias fazer audições, que faz favor, Sr. Deputado Helena Roseta.
Ainda não ouvi o Grupo de Trabalho, mas eventualmente a audição que me parece essencial aqui é do IRU, porque o IRU tem que nos prestar contas de como é que foi, como é que tem sido a evolução do programa. Nós temos esses dados que já vieram por escrito, mas acho que era útil ouvir o Sr. Presidente do IRU para nos confirmar os dados, para nos confirmar efetivamente qual é que tem sido a evolução do programa desde que ele foi criado em 2007. Mas face a isso temos que nos pronunciar, mas isso já não é com o IRU, isso é connosco.
Muito obrigado. Srs. Deputados, passamos então às relações finais. Projeto de resolução 601/13 do Bloco e 726/13 do PAN, Central Nuclear de Almaraz e Acidentes Nucleares Transfronteiriços. Há uma proposta de texto de fusão. Srs. Deputados, queria chamar a vossa atenção, por favor, em relação a este texto conjunto que foi distribuído, este texto de fusão. Foi distribuído o texto de fusão que, com o título Recomendo ao Governo que elabore um plano de emergência radiológico. Não é este? É este? É. Ah. Ok. Portanto, foi distribuído um texto que pretende ser um texto comum, com o título Recomendo ao Governo que elabore um plano de emergência radiológico para acidentes nucleares transfronteiriços. Do texto que foi distribuído, o PAN e o Bloco propõem apenas que seja retirado a última frase do primeiro ponto, que se refere designadamente na Central Nuclear de Almaraz. Ou seja, o texto que se propõe é o seguinte: elabore com a brevidade possível e com a participação dos municípios e das organizações não governamentais de ambiente, ONGA, um plano de emergência radiológico para acidentes nucleares transfronteiriços. Ponto. Portanto, retirado designadamente na Central Nuclear de Almaraz. Não, é o PAN e o Bloco que pretendem que se retire esta frase. Ok. Srs. Deputados, querem acrescentar alguma questão a isto?
É que isto era tanta documentação para esta
Sr. Deputado Ana Virgínia Pereira, está esclarecida? Ok, então, é verdade, tem toda a razão. O PSD também já manifestou favorável ao texto, portanto passamos à votação do texto de fusão, com esta alteração que eu acabei de referir. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à redação final do projeto de resolução número 627/13, apresentado pelo PSD, relativo que recomenda ao Governo português que inclua um ponto específico na agenda da próxima Cimeira Luso-Espanhola sobre a central nuclear de Almaraz, bem como da necessidade de proceder ao seu encerramento. Portanto, o texto, a redação final que se propõe é que foi distribuída e, portanto, tem pequenas alterações na parte resolutiva. Na parte resolutiva é que portanto, em vez de ser pelo exposto à Assembleia da República, portanto, começar só a Assembleia da República, resolve, portanto, é uma questão de forma apenas, depois retirar por intermédio do presente projeto de resolução, ficar apenas recomendar ao Governo que inclua, exatamente, um ponto específico sobre a central nuclear de Almaraz e a necessidade de proceder ao seu encerramento. Fica mais sintético e mais objetivo. Senhores deputados, querem pronunciar-se? Não havendo...
Tanto quanto eu pude saber, a agenda não é uma decisão unilateral de qualquer um dos dois governos. Isto é, o cada um dos governos propõe e o outro terá de aceitar. De maneira que eu acho que, para isto ficar, era tentar incluir, a tentativa de incluir, porque não depende exclusivamente do governo português, a agenda. Então, se foi... Eu estou apenas a dizer aquilo que recolhi isso. Ok.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Passamos então, com esta chamada de atenção do Sr. Deputado, passamos à votação então. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. No entanto, é bom que haja esta referência, que de facto não depende apenas de forma unilateral, mas certamente que o Governo fará tudo no sentido. Claro. Senhores deputados, passamos então agora ao projeto de resolução 628/13. Projeto de resolução 628/13. Do PSD, recomendo ao Governo que proceda à reorganização e prestação de serviços de atendimento da administração pública. Há aqui um conjunto de pequeníssimas alterações, são mesmo questões de pormenor, eu não vou referir-me a elas porque seria fastidioso, mas, portanto, certamente os senhores deputados terão tido a oportunidade de as consultar. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, nós... Relativamente a esta redação, se concordarmos na íntegra com as sugestões que a DAPOE nos faz, relativamente à redação final do número 1 e número 2, já não concordamos com a alteração que propõe, quer sobre a epígrafe da resolução, quer sobre o texto introdutório da mesma resolução. Porque exclui, sem que tenha sido apresentada qualquer justificação, a expressão e prestação. Ou seja, o nosso projeto de resolução dizia claramente isto: recomenda ao Governo a reorganização dos serviços de reorganização e prestação de serviços de atendimento à administração pública. E a DAPOEN retira a expressão e prestação da epígrafe e retira, depois, na introdução dos dois números, retira também, novamente, e prestação. Ou seja, quando diz a Assembleia da República resolve no seu artigo número 5 do artigo 166 da Constituição, bem, com vista à reorganização, e nós tínhamos, e prestação, quer nos dois casos, na epígrafe, quer nesta redação da introdução dos números, a expressão e prestação. E nós não concordamos. Quanto ao demais, as alterações que fazem ao número 1 e ao número 2... que nós tínhamos como A e B, mas que é número 1 e número 2, não é por aí, mas quanto à retirada da expressão e prestação, nós não concordamos. De modo que nestas duas coisas tem que ficar mesmo em prestação. A não ser que seja apresentado, se a DAPOE nos tivesse apresentado uma justificação para essa circunstância, nós não poderíamos aceitar, enfim, eventualmente que a mesma fizesse sentido.
Assim não sendo, nós entendemos que deve constar a expressão e prestação. Ademais, repare, Sr. Presidente, o que nós aprovámos é exatamente isso, é reorganização e prestação. Portanto, retirar uma expressão sem retirar esta expressão sem qualquer justificação para o facto de nós não podemos concordar com ela e por isso estamos, portanto, queremos que se altere a epígrafe
que se altere. Que apenas não se retire prestação, é isso? Não se retire a prestação.
Não se retire a prestação, quer na epígrafe da resolução, quer na apresentação da recomendação numerada. Quanto à numeração, a redação que é dada, por nós tudo bem.
Muito bem, Srs. Deputados, estamos em condições de votar com esta chamada de atenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, portanto, de manter prestação e prestação, para além de reorganização dos serviços, tanto na epígrafe como depois no corpo da resolução. Se assim for, passamos à votação. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. E agora?
Sr. Presidente, dá-me a ideia que falta aqui, não sei se é por lá, pessoa, se havia algum problema, o projeto de lei 421. O 421. É da denominação da freguesia de Parada do Bouro para Parada de Bouro. Ah.
Sr. Deputado, faz favor.
Não, a questão é bem colocada, Sr. Deputado, e exige uma explicação da parte do complementar do PSD, que já devia ter sido concedida, aliás, devia ter sido dada. Sr. Deputados, nós tínhamos numa primeira fase dado indicação, tínhamos dado numa primeira fase indicação à Comissão e aos serviços para que este projeto de lei seguisse com os demais. Constatamos, no entanto, posteriormente, que tínhamos solicitado o parecer já, mas ainda estava em tempo de emitir, ou seja, ainda não sequer tinham decorrido 20 dias para que os órgãos pudessem eventualmente mudar de opinião. E nós próprios, nos termos regimentais, solicitámos que esta, dirigimos diretamente, não à mesa, mas diretamente à mesa do plenário, e solicitando a retirada deste projeto de lei, porque não tinha, estava em curso o tempo para pronúncia por parte, pode ir futuramente. E daí é facto, é o único que não aparece, porque é o único que foi retirado. Eu queria justificar, e peço desculpa, já devíamos ter feito esta justificação perante a Comissão, que era o nosso dever, não o fizemos. Agora, com atraso, mas dada esta oportunidade, a justificação está apresentada. Era essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições então de passar à votação em conjunto, se não tiver nada a opor, destas pequenas alterações que a DAPLEN propõe para a redação final. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Portanto, aprovadas por unanimidade as redações finais dos projetos de lei 99, 114, 222, 283, 284, 285, 290, 294, 397 e 411, 422 e 435. É fusão.
Só com 357.
Senhor deputado Helena Roseta, faz favor.
Ó, senhor Presidente, senhores deputados, desculpem lá.
Senhor deputado, peço-lhe um momento só que está muito já ruído na sala.
Já que estamos em maré de redações finais, só...
Faz favor, Sr. Deputado.
Só contar-vos aqui uma pequena odisseia. Lembram-se quando tivemos a ver a redação final daquele projeto de resolução sobre o levantamento das carências habitacionais e o programa de realojamento, tal, tal. Fizemos as correções, foram enviadas corretamente para a publicação. Por qualquer razão, o fecheiro que foi publicado não foi o que nós enviámos. E, portanto, saiu publicado em Diário da República, com a resolução 48 de 2017 da Assembleia da República, errada. Já se alertaram os serviços, já se mandou pedir a retificação e a republicação, mas ainda não foi republicada. Portanto, foi uma coisa de fevereiro, estamos em abril, houve um erro dos serviços, que não foi dos serviços da Comissão, porque os serviços da Comissão, verificámos os mails, estavam certinhos. Ó, Sr. Presidente, eu acho que tem que chamar a atenção disto na Conferência de Representantes, porque se estamos aqui a fazer este trabalho de verificação das relações finais, é importante que depois haja muito cuidado com o envio dos fecheiros. O envio foi bem feito, não foi, foi bem publicado. E, portanto, temos a resolução errada no Diário da República.
Muito obrigado. Será diligenciado nesse sentido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora ao ponto 3. Não. Eles trocaram o fecheiro. Foi esse o problema. Mas já foi solicitada a alteração e, na sequência desta recomendação da Sra. Deputada, iremos diligenciar no sentido que seja republicado rapidamente. Passamos então ao ponto número 3, deliberação sobre conjunto sistematizado de propostas de audição no âmbito do pacote de descentralização. Senhoras e senhores deputados, portanto, foi distribuído uma proposta de lista para as audições relativas à descentralização. É uma lista muito extensa, como era previsível. Portanto, a ideia foi procurar reorganizar, ou organizar, melhor dito, reorganizar, porque já tinha feito uma organização inicial das audições, procurando agrupá-las o mais possível de forma temática e, portanto, não adulterando portanto, a ideia que presidiu à proposta para cada uma destas entidades. Mesmo assim, vamos ter, não sei quantas, mas para aí uma vintena de audições, o que nos vai trazer dificuldades em termos de tempo, já que temos apenas 90 dias para proceder a este conjunto de audições. De qualquer modo, portanto, a proposta era que nós, aprovando... Já foi incluída, Sra. Deputada. A proposta que a Sra. Deputada Helena Roseta fez já foi incluída. Portanto, a ideia era aprovarmos hoje esta listagem e este agrupamento e começarmos de imediato a fazer as audições. E, portanto, estava à vossa consideração, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Ao Obrigada, Sr. Presidente. Eu pedindo desde já desculpa por não ter enviado anteriormente, mas depois de analisadas com atenção as entidades que estão aqui propostas para ser ouvidas, o Grupo Parlamentar do CDS tem um conjunto de outras entidades que achamos que fazem são toda a relevância, tendo em conta aquelas que foram aqui sugeridas, porque da mesma forma como eu prontamente, porque são de facto as minhas áreas de trabalho na altura, acrescentei a CAP e a UNAC na área da agricultura, porque no fundo só estavam apenas representadas, e isso já vem aqui vertido neste documento, estavam apenas representadas algumas organizações setoriais, e portanto ouvindo organizações do setor não faz sentido ouvir apenas umas, teremos de ouvir aquelas que representam na totalidade do setor. E portanto, falando com os meus colegas de coordenadores das outras áreas, temos aqui mais um conjunto de entidades que deveriam ser ouvidas, independentemente depois de podermos decidir que algumas das audições seriam por pronúncia escrita ou não, portanto, mas no fundo que achamos que são entidades que se devem pronunciar, nomeadamente na área, concretamente na área da educação. O Conselho Nacional de Educação não está, por exemplo, aqui previsto, o Conselho de Escolas e a Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas e a ANDAI. Eu confesso que estive aqui a pesquisar, não fui...
Sr. Deputado, eu
posso enviar por escrito, mas...
Sim, mas talvez fosse importante se nos pudesse indicar já
eu digo
quais são as entidades, porque nós poderíamos incluí-las já nos vários grupos que estão estabelecidos e votaríamos já...
Certo, pronto, então eu digo já, portanto, na área da educação seria... Eu confesso que eu tive...
Isto independentemente depois nos enviar por escrito, para ficar na...
Sim. Portanto, a ANDAEP, portanto, eu confesso que a ANDAEP é a Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. A ANDAI, eu estive aqui a pesquisar, não consegui perceber. A ANDAEP, A-N, Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas e Escolas Públicas. Portanto, que não estão. Portanto, o Conselho de Escolas... E o CNE? Eu acho que não está. Não está.
De qualquer modo, depois podemos confirmar, mas é apenas...
Não está. Eu estou aqui a ver, não está.
Muito bem.
Depois, na área social, desculpe que eu estou aqui com... Portanto... Na área da segurança social, achamos que devem ser ouvidos os parceiros da economia social, portanto, a União das Misericórdias, o CNIS e a União das Mutualidades. União de Mutualidades. Das Mutualidades. Pronto. Depois também achamos que faz sentido serem ouvidos os parceiros sociais, portanto, eventualmente no fim das audições, ou no princípio, ou no fim ou no princípio. Portanto, a CAP já foi, portanto, a CIP, a CCP, a CAP já está no âmbito da agricultura, não é? Portanto, a CIP, a CCP, a Confederação de Turismo e a UGT. É genérico nos parceiros sociais, não é nenhuma área específica, no fundo, que tem a ver com áreas. A CAP, que já está no âmbito da... já está na agricultura. A CIP, a CCP, a CTP, que é a Confederação de Turismo, e CP, as duas, de Comércio e Turismo. E a UGT. Pois, a CGTP já...
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada.
E também nos membros do Governo, achamos que faz sentido também ouvir o Sr. Ministro da Economia. Acrescentar o Sr. Ministro da Economia. Pronto, e é tudo, para já. É porque assim, o das Finanças não está cá. É assim, é que eles põem o CGTP e nós não pusemos nada. Eles põem as coisas da agricultura dos da Escardalha e não punham a CAP nem nada. Isto tem de só vir as duas em dois lados.
Muito bem.
E ninguém disse nada. O Álvaro não deu por isto e vocês também não deram.
Sra. Deputada, terminou, Sra. Deputada?
Sim.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria aqui fazer uma reflexão em voz alta sobre esta questão das audições e sobre aquilo que é o tempo que temos para o processo, o que pretendemos dele e o pragmatismo que deve estar associado a isto, quando isto é um assunto cuja discussão já decorre há imenso tempo, dentro logo das entidades que representam quer os municípios, quer as freguesias. Na Assembleia da República, quer a Comissão da Educação, quer a Comissão da Saúde, já fizeram inúmeras audições sobre este assunto. Concreto, aliás, estão a fazer. A educação até tem um grupo de trabalho específico para isto, que trabalha há meses nisto. E então, eu pergunto, faz sentido... Quando os partidos têm representação transversal em todas as comissões, faz sentido que esta comissão vá ouvir de novo todas as entidades que já foram ouvidas pela educação sobre a matéria? É uma questão que eu quero colocar em voz alta para perceber, efetivamente, a oportunidade e a rentabilidade desse assunto. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Renato Sampaio, queria falar?
Presidente, era um bocado na sequência da intervenção da deputada Maria do Rosinha, e até, quer dizer, nós podemos ouvir o país inteiro, também não há problema nenhum, podemos ouvir todo, quer dizer, eu vejo aqui as mutualidades, o que é que tem a ver as mutualidades? Só se for para ouvir o Montepio Geral, por causa dos balcões do Montepio no processo de centralização, porque não faz sentido estar aqui a ouvir as mutualidades, o que é que eles têm a ver com... Quer dizer, vamos lá ver, nós temos que ter audições que tenham entidades... que sejam depois atingidas ou exerçam algum reflexo naquilo que vamos aprovar na sua atividade futura. Quer dizer, estamos a ouvir só por ouvir, se calhar vamos ouvir a Associação de Estudantes de que foram lá à Espanha, provavelmente temos que ouvi-los para ver se a descentralização não provocará mais estragos destes. É preciso termos aqui o sentido da responsabilidade, o sentido daquilo que devemos ser, porque não faz sentido nenhum haver aqui. Por outro lado, Sr. Presidente, eu acho que estas propostas que a Sra. Deputada fez, que sejam incluídas dentro das audições que já estão, porque senão sejam incluídas e se encaixem, arranjar maneira de as encaixar, mas arranjar maneira mesmo de as encaixar lá.
Sim, para além daquilo que o Sr. Deputado disse, os parceiros sociais vão ser ouvidos no Conselho, através do Conselho Económico e Social, portanto gostaria que ponderassem também essa questão. Sra. Deputada Helena Roseta, por favor.
Sr. Presidente, por razões puramente pragmáticas, aquilo que eu poderia sugerir, se isto for útil, em primeiro lugar, o Sr. Presidente podia fazer um ofício ou na próxima reunião de presidentes de comissões, perguntar às comissões que já tenham ouvido sobre esta matéria nas suas áreas alguém, se podiam fazer um pequeno relatório para nós, um pequeno escrito, uma informação que ficasse a constar do processo. E depois poderíamos, num segundo passo... É a Comissão dar desde já liberdade de manobra ao Grupo de Trabalho da Descentralização. Isto vai ser em sede de Comissão ou em sede de Grupo de Trabalho? Ao Grupo de Trabalho de Descentralização, depois de incluir isso e decidir, face à lista das audições que têm que fazer, quais é que têm que ser formalizadas mesmo como audição e quais é que podem ser complementadas por uma informação escrita. Eu acho que isto, o Grupo de Trabalho é capaz de fazer isto. Nós fizemos isto muitas vezes no Grupo de Trabalho da Habitação. Tínhamos também listas e nomes de audições. Fizemos umas por escrito, outras por oral, consoante o próprio Grupo de Trabalho se entendeu, e não deixámos de receber a pronúncia de toda a gente. Portanto, penso que isto, o que nós não podemos ter é audições repetidas, como disse a deputada Rosinha, e bem, não podemos ter audições repetidas, portanto, se já há trabalho feito, alguém que nos informe, o Sr. Presidente pode perguntar, e portanto isso passará a constar do processo. Não sei, eu não estou aqui a decidir nada, estou a propor um caminho que passa basicamente por dizer que o Grupo de Trabalho da Descentralização pode ter alguma margem de manobra nisto e que o Sr. Presidente pode solicitar ajuda aos seus colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Pela parte do PCP, nós queremos ouvir e achamos que faz sentido ouvir ainda na educação aqui, portanto, estas questões sobre a educação relativamente à descentralização, porque consideramos que, portanto, as pessoas todas têm desta comissão poderão e deverão ouvir também em viva voz aquilo que foi dito por todos os agentes que foram chamados para a audição. Portanto, nós defendemos que devem ser ouvidos todos, sim.
E
com certeza também, relativamente às propostas apresentadas agora pela senhora deputada Patrícia, também devem ser ouvidas. Nós achamos que todos devem ser ouvidos neste processo.
Muito obrigado.
Que assim o manifestarem.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Virgínia Pereira. Senhora Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Apenas para dizer que, em relação ao grupo de trabalho da Sustentação de Competências da Área de Educação, que decorre na 8ª Comissão, tal como tinha aqui assumido anteriormente, não sei se já chegaram os primeiros relatórios, portanto, tudo o que serão audições, nós enviaremos para aqui um resumo, uma ata daquilo que foi ocorrendo, com aquele foco, que neste caso é o artigo 11º, e faremos isso com a ANP, com a ANAF, que estará a chegar, e com as demais entidades. E, portanto, falando da questão das superposições, eu acho que quanto mais agilidade podemos dar ao grupo de trabalho nesta égide, carreando para aqui audições e relatórios, mais colaboraremos para o bom andamento dos trabalhos do grupo, que mesmo reunindo 3 vezes por semana, de acordo com as contas que eu fiz, dará cerca de 8 ou 9 semanas, se todas as semanas reunirmos pelo menos 3 vezes, o que nos levará para o mês de julho em audições, que compromete em muito depois o articulado e a especialidade que queríamos até ao final da sessão legislativa.
Muito bem, muito obrigado. Entretanto, nós já estamos a receber atas de audições, recebemos agora há pouco tempo uma da Comissão de Educação, precisamente. Com certeza. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda relativamente a esta questão da Comissão de Educação, das audições e da intervenção da deputada Maria de Lourdes Rosinha, que depois deu origem aqui a uma série, um conjunto de intervenções. A deputada Susana Amador certamente está na Comissão de Educação, corrigir-me-á se eu estiver enganada, mas a ideia que eu tenho é que as audições que estão a decorrer na Comissão de Educação não têm a ver com este projeto de lei, com esta proposta de lei do Governo, mas sim com a avaliação dos contratos, das delegações de competência da legislação que está em curso. Exatamente, portanto, foi na sequência dos contratos interadministrativos que tiveram a decorrer que foi sugerido perceber qual é que era o ponto da situação e, portanto, o objeto das audições foi esse, independentemente de depois o facto de ter dado entrada do projeto, mas aí eu diria que se esta é a comissão competente para serem feitas as audições no âmbito da descentralização, elas vão ser feitas aqui, independentemente de elas serem feitas por anúncios por escrito ou não, porque as entidades, quando se pronunciaram, provavelmente as primeiras que foram ouvidas no âmbito da Comissão de Educação foi até, eventualmente, antes de dar entrada a esta proposta de lei do Governo, não sei. Mas a julgar, quer dizer, se nós criarmos esta exceção, digamos, para a área da educação, também estamos a dar abertura para que noutras comissões sejam feitas audições no âmbito da descentralização em vez de temáticas, em vez de elas serem todas feitas aqui. Portanto, parece-me que isto relativamente à educação. As nossas propostas de estas que eu hoje aqui trouxe são apenas porque nós entendemos que a ouvir não faz sentido na área de educação, como aqui estava proposto, ouvir a CONFAP e não ouvir o CNE e o Conselho de Escolas, ou não faz sentido, como eu sugeri inicialmente, de facto logo, porque era a minha área mais direta de trabalho que eu me apercebi logo, ouvir a CONFAGRE e não ouvir a CAP. Portanto, no setor da agricultura, a CONFAGRE não representa todas as organizações e, portanto, terá sempre de ser ouvida a CAP. E, de facto, tinha sido um lapso nosso quando foi feita aqui as primeiras. E já está, pronto, que eu tinha dito já na última reunião do grupo de trabalho.
Senhora Deputada, só para dizer que nós vamos ouvir entidades ligadas à educação, isso está assumido, só se houver uma votação contrária, mas já na última reunião tínhamos, de certo modo, consensualizado isso, vamos da educação, da saúde, etc. Portanto, isso está fora de questão, vamos ouvir. A questão era saber se devemos encher demasiado essas audições ou se devíamos fazer alguma seleção. Mas só referi também que o relatório da audição que nós recebemos da Comissão de Educação é relativo à proposta de lei 62/13, portanto, a proposta do Governo. Sra. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar aqui algumas notas, a primeira delas, e como já foi referido pela Sra. Deputada Susana Amador, já reunimos pela primeira vez o grupo de trabalho e foi decidido que faríamos reuniões 3 vezes por semana. É óbvio que agora as 2 primeiras semanas, não só porque é a Páscoa, mas também porque é preciso convocá-los, e nós só poderemos convocar a partir da decisão de hoje, haverá menos reuniões, embora já estejam aí 3 indicativamente marcadas. As outras procuraremos fazer o mais rapidamente possível, mas também temos todos que ter consciência de que é muita audição, para o tempo disponível. O Sr. Presidente ressalvou isso, eu tenho ressalvado em todas as reuniões, porque se não tivermos consciência disso, então é que temos os pés pelas mãos e não conseguimos chegar ao fim. Portanto, porquê é que fazemos esta ressalva? Primeiro, porque pode acontecer não podermos de todo cumprir os 90 dias. Pode acontecer. Aliás, é difícil mesmo cumpri-los. Com as audições que estão propostas. Aceitámos todas as propostas dos partidos, portanto não vejo como é que não aceitamos as do CDS-PP. Temos que as aceitar também. Temos que tentar encaixar dentro do possível. Se for aceita a proposta que aqui foi referida, já não sei se foi pela Helena Roseta, que o Grupo de Trabalho fique com alguma margem para, consensualizando, se peça algumas por escrito, também já aligeira aqui algumas tarefas do Grupo de Trabalho. Uma nota final, que o Sr. Presidente já disse bem, e portanto é apenas confirmar. Esta comissão é que tem competência de descentralização, foi decidido que era a comissão que tratava destes diplomas, foi criado um Grupo de Trabalho para audições, e portanto será no Grupo de Trabalho e nesta comissão que temos que ouvir as entidades competentes de acordo com a descentralização e de acordo com as nossas competências. E, portanto, sobre isso não vamos abdicar, sem prejuízo de toda a gente fazer os grupos e as audições que entender fazer. Aquilo que nos for chegando em termos de relatórios de outras comissões é bem-vindo. Certamente que os seus deputados terão isso em atenção nas audições seguintes, porque aquilo que eventualmente não necessitarem de voltar a perguntar, não perguntam. Mas que as entidades têm cá a vir, não há volta a dar, porque nós é que temos que fazer o relatório final de acordo com as audições que vamos fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que podemos avançar, portanto, com a proposta que está distribuída, com as alterações que foram aqui também abordadas. Como a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho referiu, portanto, há três audições pré-agendadas, porque ainda têm que ser convocadas, portanto, começam dia 20, logo a seguir à Páscoa, portanto, vai ser um período de trabalho muito intenso e intensivo, isto também é muito exigente para os senhores deputados, como é óbvio, sobretudo para os que fazem parte deste grupo de trabalho, e, portanto, o que eu acho que é possível fazer, a senhora coordenadora acabou aqui de referir, é que poderemos ir, à medida que vamos evoluindo as audições, vamos também aferindo como é que as coisas estão a decorrer e se é necessário fazer alguma alteração e, portanto, nas reuniões de comissão poderemos também sempre voltar a este assunto. E, portanto, o que eu propunha era que votássemos hoje genericamente estas audições, a sua organização, acrescentando as que foram aqui referidas e tendo em conta também as chamadas de atenção para a possibilidade de, em alguns casos, poder haver audições por escrito. Sim, aferindo isso e vamos acompanhando essa situação. Claro, vamos acompanhando a pouco e pouco isso. Se for necessário proceder a alguma alteração, a alguma afinação, teremos sempre possibilidades de o fazer aqui na Comissão. Senhores deputados, muito bem. Senhores deputados, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Desejo um bom trabalho ao Grupo de Trabalho e, em particular, à Senhora Coordenadora.
Se o Grupo de Trabalho entender pedir por escrito, a Comissão quer saber, é isso? Ou quer aprovar? É que eu não percebi.
Eu acho que se for consensual no Grupo de Trabalho... Muito bem. Senhores deputados, vai então para o último ponto, outros assuntos. Temos... Muito bem. Dava desde já a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta, que gostava de abordar o relatório sobre as novas audições realizadas e contributos recebidos. Este relatório já foi distribuído. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
É rápido. Eu sou especialista nos outros assuntos, porque a minha matéria acaba sempre vindo no fim. É simples. Nós fizemos, como sabem, uma segunda ronda de audições sobre aquela matéria toda do arrendamento urbano por proposta do CDS-PP e sobre essa segunda ronda de audições entendi eu que valia a pena fazermos um relatório também escrito, já que tínhamos feito um da primeira ronda, fez-se também da segunda ronda. E essa matéria, é o que consta deste relatório, não tem que ser aprovada em comissão, porque é apenas uma descrição do que é que se passou e dos documentos que recebemos, não tem qualquer aspecto deliberativo. Tem, no entanto, uma conclusão que eu queria chamar a vossa atenção, que é muito importante. Sobre a matéria do rendimento urbano, houve um conjunto de diplomas iniciais. Só foram aprovados, na generalidade, dois. Os outros ficaram E o que é que aconteceu? Na especialidade, os partidos proponentes retomaram aquelas propostas e enfiaram-nas através da especialidade naqueles que já estavam aprovados na generalidade. E, portanto, nós fomos fazer um trabalho comparativo se dos projetos iniciais que estão para apreciar por esta comissão estavam subsumidos ou se ainda faltava alguma coisa. Chegámos à conclusão que faltava apenas um artigo do projeto de lei 309/13, que é uma alteração do artigo 57 do NRAU, e um artigo proposto pelo projeto de lei 325/13 do Bloco de Esquerda. Pela nossa parte, entendemos que já não vamos retomar estes projetos de lei e, portanto, aquilo que eu queria informar à Comissão e perguntar como é que querem fazer é que, no fundo, nós damos por concluída, no âmbito desta Comissão e do nosso grupo de trabalho, a apreciação de todos os projetos de lei em matéria de arrendamento urbano, apenas deixámos de fora, e isto é bom que fique claro, esses dois artigos, os partidos proponentes dirão o que é que querem fazer. Os projetos de lei podem subsistir para próximas sessões legislativas, se quiserem, ou podem ser retirados, ninguém pediu nada, portanto também não nos cabe decidir nada, é apenas registar. Há um que não foi apreciado, portanto o que eu queria chamar a atenção da Comissão é que há o projeto de lei 296/13 do PAN, que é contra a discriminação dos animais de companhia em sede de arrendamento urbano, pessoas que têm animais, e esse projeto de lei não foi apreciado. E, portanto, tem que ser agora o Presidente da Comissão, a mesa da Comissão, a decidir que seguimento é que querem dar este projeto, ou se querem falar com o Partido Proponente a saber como é que é, se eles já conseguiram andar com isto para a frente, porque eu tenho notícia que eles já colocaram esta matéria num outro projeto de lei que está a ser discutido noutra Comissão. Portanto, temos um projeto de lei pendente, é a única coisa que eu queria dizer. Pela nossa parte, não temos mais nada para apreciar nesta matéria, só temos este projeto de lei pendente. Queria deixar isto à vossa consideração, para agora se ver o que é que, relativamente aos outros todos, relativamente aos outros todos os projetos do arrendamento urbano que não tiveram parecer na generalidade, nós já não vamos pedir esses pareceres, porque consideramos que os projetos foram incluídos nesta matéria e já não se justifica estarmos agora a fazer parecer para um eventual reagendamento, até que não podemos reagendar na mesma sessão duas vezes a mesma matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então peço desculpa, Sra. Deputada, para dizer Fonseca.
Está só a olhar para a direita hoje. Relativamente a esta questão que a Sra. Deputada Helena Roseta referiu, deste projeto de lei do PAN da discriminação ou da não discriminação, eu, de facto, estranhamente, o Sr. Deputado fundiu num outro projeto de lei que ele tinha relativamente à regulamentação do comércio de animais de companhia e do comércio de animais selvagens, eram dois projetos de lei que baixaram sem votação à Comissão de Agricultura e que, por proposta do deputado do PAN, apresentou um texto de fusão desses dois projetos e, miraculosamente, apareceu um novo artigo que era precisamente este da não discriminação que estava vertido neste projeto de lei. Eu levantei essa questão na Comissão de Agricultura na semana passada e sugeri que fosse solicitado, dado que era matéria desta comissão, que fosse solicitado um parecer à Comissão de Ambiente relativamente a esta matéria, porque não fazia sentido nenhum estar a ser aprovado, a discutir na Comissão de Agricultura, sem vir aqui.
Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada.
Esta era a informação que eu tinha, que havia, portanto, outra iniciativa legislativa onde o PAN tinha integrado esta matéria. Do nosso ponto de vista, estar a fazer um parecer sobre o problema da discriminação no acesso ao arrendamento urbano às pessoas que têm animais de companhia obrigava-nos a ir muito mais longe, porque há outras discriminações em matéria de arrendamento urbano que ninguém apresentou iniciativas. Discriminação em matéria, por exemplo, de pessoas de nacionalidade estrangeira, discriminação em matéria de pessoas com outra origem étnica, e nada disso tem iniciativas. Portanto, não nos sentíamos muito confortáveis em discutirmos só a questão dos animais de companhia nesta matéria. Portanto, eu não sei se vale a pena nós darmos algum parecer, ou se pura e simplesmente, se o Sr. Deputado é que é o proponente e que ele considera que isto fica resolvido na outra comissão, pela nossa parte nós não vemos a objeção. Mas não sei, não faço questão nisto.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu, se calhar, até sugeria, ainda ao encontro das afirmações da deputada Helena Roseta, que a sugestão desta comissão, se os senhores deputados assim entenderem, fosse que se deixasse cair aquele artigo da proposta de fusão, de texto de fusão daqueles dois projetos, não faz a mais pequeno sentido aquilo ali estar, até porque esse artigo consta de um outro projeto de lei, que é do próprio PAN, que debaixou-se em votação por um período, salvo erro, de 60 dias, a pedido do próprio PAN, e que ele se esqueceu e agora vai à bucha, desculpem a expressão, enfiar isto a ver se escapa à socapa na Comissão de Agricultura, porque é nitidamente aquilo que aconteceu, porque houve uma audição que foi pedida relativamente a esta matéria, de um projeto, que era de um projeto de lei dele, onde ele nem sequer se dignou a estar presente para ouvir as pessoas que lá foram a ser ouvidas relativamente, e que eram diretamente implicados naquilo que nas matérias que dizem respeito aos dois projetos de lei que estávamos em apreço. Portanto, a mim parece-me que seria de sugerir retirar este artigo daquele projeto de lei e ele regressar à origem, àquilo que está pendente, e se ele entender, fazer a discussão dele aqui na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ok, vamos lá ver. Nós recebemos, de facto, do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura, uma solicitação de parecer sobre o texto de substituição destes projetos de lei do PAN. A minha ideia era que na próxima reunião de mesa pudéssemos apreciar e ver que proposta é que faríamos à Comissão e, portanto, eu, se me permitissem, preferia fazer essa ponderação depois de falar também com o Sr. Deputado André Silva. Por outro lado, temos indicação, através dos nossos serviços da Comissão, que depois de ser contactado, o Sr. Deputado André Silva terá dado a indicação que o PAN, previsivelmente, retiraria a iniciativa do Projeto de Lei 296 após a conclusão dos trabalhos de apreciação das demais iniciativas mencionadas, não só aquelas que estão na Comissão da Agricultura, tendo solicitado que o assunto fosse abordado, ainda que em sede de outros assuntos, na próxima reunião da Comissão, que é o que estamos a fazer, precisamente. Exatamente. Portanto, o que eu sugeri era que, depois de percebermos melhor qual é a intenção do Sr. Deputado do PAN e de fazermos uma primeira abordagem desta matéria na mesa, que esta questão viesse à próxima reunião da Comissão para poder ser decidida. Está bem? Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, fica, portanto, claro que em relação aos outros projetos de lei em matéria de arrendamento urbano, o 309, o 311, o 312, o 313 e o 325... nós consideramos a tarefa concluída.
Exatamente.
Portanto, não vamos fazer pareceres, nem vamos fazer mais nada, correto? É esta a compreensão da coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a algumas informações e convites que eu gostava de chamar a vossa atenção também. Em primeiro lugar, a Comissão Parlamentar de Educação e Ensino Superior, salvo erro, não é? Como é que é? Educação e Ciência. Educação e Ciência. Educação e Ciência, presidida pelo Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, dirigiu à nossa Comissão um convite para participarmos num Café da Ciência, que é uma iniciativa da Comissão, dessa Comissão, e pedimos para a nossa participação porque o tema que eles vão propor é a sustentabilidade urbana. Muito bem. Sustentabilidade urbana. Portanto, este Café Ciência terá lugar no dia 10 de maio, quarta-feira, logo a seguir ao plenário. Portanto, ele propõe, o seu deputado Alexandre Quintanilha, quarta-feira, dia 10 de maio, quarta-feira. 10 de maio, quarta-feira, a seguir ao plenário. Portanto, a proposta de programa que ele faz é que haja... é que haja duas breves intervenções dos presidentes destas duas comissões e depois se dê a palavra a um conjunto de personalidades, entidades, expertos relativamente a esta questão, breves intervenções e depois houvesse então, no espírito de café, uma conversa entre todos os presentes. Se algum dos senhores deputados quiser fazer alguma proposta que nós possamos fazer ao deputado Alexandre Quintanilha sobre eventuais convidados, logo possível, agradecia que o fizessem. Sr. Deputado Daniel Roseta?
Eu falei com o Sr. Presidente da Comissão de Educação sobre esta matéria, lembrei-lhe este tema, porque nós tínhamos feito uma audição, lembram-se, sobre a questão da Agenda Urbana das Nações Unidas, e, portanto, fizemos já trabalho nesta matéria e achámos que isto era importante ser divulgado. Portanto, eu acho que temos que recuperar esse material que tivemos.
Habitat 3.
As pessoas que convidámos na altura, podemos dar essas indicações, podem convidar outros, mas as pessoas que nós convidámos foi interessante e, portanto, era lembrar que a Agenda Urbana das Nações Unidas devia ser uma questão central neste café.
Muito bem.
Que é o tema da Agenda Urbana, é precisamente a sustentabilidade urbana.
Obrigado. Próximas reuniões. Nós temos a próxima reunião marcada para dia 18 de abril, terça-feira, às 15 horas. Às 15 horas. Para... É só isso? Portanto, é para a audição do Sr. Presidente do ICNF. O Sr. Presidente do ICNF fez-nos chegar a informação que estaria disponível para a audição, como é óbvio, na terça-feira. Pedia apenas que ela se realizasse às 15 horas devido à agenda dele. E, portanto, parece-nos que é sensato passar isto para as 15 horas. Para além disto, retomando aquela nossa conversa sobre o visionamento do documentário Fronteira Invisível, que nos foi proposto pela Quercus, portanto, a proposta que foi foi conversada com a Quercus é de que este visionamento se faça no dia 26 de abril, às 12 horas, logo após a audição regimental da Comissão. Portanto, 26 de abril, às 12 horas, o documentário Fronteira Invisível, entretanto, foi distribuído aos todos os senhores deputados a informação sobre este documentário. É um documentário muito breve, 28 minutos, pretende-se que seja a estreia nacional e internacional deste documentário, seja feito aqui, e que possa também ter transmissão direta online, através das redes sociais, etc. Portanto, será um evento interessante, ligado a uma matéria claramente ambiental, que os senhores deputados certamente já terão tido a oportunidade de apreciar. Portanto, a proposta era que este visionamento fosse no dia 26 de abril, às 12 horas, logo após a audição regimental, e se estiverem de acordo, faremos chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República o pedido de autorização para que se realize. 26 de abril, às 12 horas. Em local a designar. Finalmente, informar que a petição 257/13, que tem a ver com o Chemtrails, será no dia 19 de abril, às 14 horas.
Rastros químicos.
Petição 257/13. Dia 19 de abril, às 14 horas, audição dos peticionários. 257. Chemtrails, é os rastros, é aquelas coisas no céu. Senhores deputados, eu não tenho mais informações para dar, não sei se os senhores deputados pretendem dar alguma informação. Já vemos. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, muito obrigado pela vossa participação, dou a reunião por encerrada.
Só uma pergunta. Não responde. Só uma pergunta. Pronto, obrigada. O que eu queria perguntar era se no próximo, portanto, a próxima reunião, no dia 18 de abril, não terá só audição do Presidente, do Sr. Presidente da CNF, pois não?
Para já, é só.
É, pronto. Estar à vontade.